para todos mais uma vez. Boa tarde. Agora 18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas em Cabo Verde. Já são 19 em Angola e 20 em Moçambique e África do Sul. Conferimos agora os grandes temas da atualidade.
Angola interceptou em 2021 mais de 15 mil tentativas de obtenção da nacionalidade angolana de forma fraudulenta. O presidente guineense quer uma justiça mais célere, competente e isenta. Portugal está perto da barreira dos 40 mil casos diários. Com as eleições à porta, o governo pediu um parecer para saber se poderá levantar o isolamento por causa da ida às urnas no próximo dia 30.
São os temas fortes da atualidade. Às 6 da tarde, a edição de António Simões.
Dezenas de moçambicanos em fuga à violência armada na província do Niassa estão a procurar refúgio no Malawi, a dois dias da cimeira extraordinária da SADC, que deverá ser presidida pelo presidente Lázaro Chakwera, para avaliar a missão militar da organização em Cabo Delgado. A imprensa maliana adianta, Carla Henriques, que vários refugiados de Moçambique entraram no país vizinho.
De acordo com o Niassa Times e o Daily Times, 17 moçambicanos estão na vila de Chipuania, no distrito de Mangoshi, junto à fronteira com Moçambique, há já uma semana. Chegaram a pé ao Malawi em fuga aos ataques no Niassa. Os 17 refugiados, entre os quais crianças debilitadas pela fome, foram acomodados numa pequena casa de dois quartos de uma habitante local que lhes ofereceu o seu único saco de milho. Entretanto, a Cruz Vermelha doou cobertores, utensílios de cozinha e tendas. Segundo o Niassa Times e o Daily Times, um outro grupo de moçambicanos, cujo número não é adiantado, foi acolhido no mesmo distrito, no posto de polícia de Catuli. As autoridades locais fazem saber que estão já a trabalhar com o Ministério da Segurança Interna para registar os refugiados de Moçambique e decidir onde vão ser acomodados.
E na sexta-feira, sob a presidência do Malawi, vai então decorrer, em formato virtual, a cimeira extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral para avaliar a missão militar da SADC, que está a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O presidente guineense apelou hoje a uma justiça célere, competente e isenta no ato dos cumprimentos de ano novo que recebeu por parte do Poder Judicial. O Maru Sissoko Embaló afirmou que os cidadãos têm esperança nas mudanças feitas recentemente no setor judiciário do país.
É nas instituições judiciais que no ano findo se realizaram mudanças profundas. Tais mudanças voltaram a encher a esperança os guineenses que querem ver os tribunais combater a impunidade a decidir em curto prazo de tempo, com a competência de isenção e rigor, e disso que é preciso o nosso Estado de Direito democrático. É isso que a sociedade guineense espera da justiça.
Por sua vez, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, afirmou que a morosidade do sistema judiciário tem a ver com o sistema legal e judicial do país, com o agravante de existirem conflitos de interesse e também querelas políticas.
Estamos com a atenção devida às preocupações que têm vindo a ser manifestadas por vários quadrantes da nossa sociedade com relação ao funcionamento dos tribunais. Na realidade, os graves problemas no que dizer comum da justiça enfrenta não se referem propriamente ao magistrado, em larga medida, à sua atividade, mas ao serviço da justiça, os problemas de atraso sistemático, de morosidade, de ineficiência e de injustiça do próprio sistema e do próprio sistema legal e judicial, que se agrava nos últimos anos com a crescente judicialização de conflitos políticos por via do contencioso constitucional e eleitoral.
Assim, a leitura do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau sobre a morosidade do sistema judiciário do país. Mais de 15 mil processos falsos de obtenção de cidadania em Angola foram remetidos à Justiça em 2021, anunciou o Ministério da Justiça, segundo o qual existe uma grande apetência de estrangeiros para obterem de forma fraudulenta documentos angolanos. Segundo o Diretor Nacional de Identificação, Registros e Notariado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Carlos Cavuquila, os processos fraudulentos interceptados no ano passado foram sobretudo de cidadãos da África Central e Ocidental. A petrolífera angolana Sonangol reduziu a participação que detém no Banco Africano de Investimento Cabo Verde de 13,45% para apenas 9,20% do capital, uma operação financeira feita através da subsidiária no arquipélago no âmbito da privatização de 30% dos ativos da maior empresa pública angolana ao longo deste ano. Para o economista perito em petróleo, José Oliveira, a Sonangol está a reduzir ao máximo as participações fora do core business para se tornar uma empresa rentável.
É a estratégia deles, está um bocado atrasada, mas é nisso que eles querem, é isso que eles querem fazer. Aliás, a Sonangol aqui vai sair do bairro completamente. Admira-me que aí não tenha também saído completamente, se calhar não tem quem compre, né?
Em termos práticos, favorece essa saída da Sonangol Dubai em Cabo Verde?
Essa participação em Cabo Verde tem um significado muito pequenino para uma empresa como a Sonangol, não é? De maneira que o movimento Dubai-Cabo Verde é um movimento pequeno, não é? É muito mais significativa a participação que eles têm no Dubai, no Dubai sede em Angola, que também está à venda.
Entrevistado pelo jornalista António Silva Santos, o economista perito em petróleo, José Oliveira, considera que nesta fase é importante a Sonangol realizar capital.
A Sonangol tem de realizar, tem de vender ativos, está a vender tudo o que é possível fora do core business e mesmo ligado aos petróleos, está a vender as participações em empresas de serviços. A Sonangol tem várias participações em empresas de serviços, já conseguiu vender algumas, mas poucas. Com esta crise não era oportuno, portanto ela não pressionou isso, mas penso que é uma coisa que agora, como começa a haver outra mais atividade, vai acelerar de novo e este ano penso que vai vender algumas participações nas empresas de serviços também que tem cá em Angola. Mas fora do setor petrolífero, ela vai se desfazer praticamente tudo.
Para se ter em conta, o valor global da Sonangol como empresa situa-se nos 20 mil milhões de dólares. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde vieram em conjunto reafirmar o apelo à vacinação contra a Covid-19 perante o crescente número de casos no país. Ao descartar a hipótese de declarar o estado de emergência, José Maria Neves pede a mudança de atitudes à população.
Este drástico aumento do número de casos de infecção poderá estar relacionado com o progressivo relaxamento em relação ao cumprimento das medidas sanitárias em vigor, a par da realização de vários eventos nas últimas semanas que teriam propiciado a aglomeração de pessoas e a consequente disseminação do vírus. Temos de ter a consciência muito clara de que o sucesso no combate a esta pandemia depende de nós. Esta doença, a sua propagação, está muito ligada ao comportamento das pessoas.
Perante os incumprimentos, o Presidente Cabo Verde defende uma maior fiscalização.
A autoridade deve e tem de ser exercida. Muito pior do que a ausência de medidas, o que não é o nosso caso, é o não cumprimento de medidas em vigor.
Nesta comunicação conjunta de José Maria Neves e Ulisses Correia Silva, o Primeiro-Ministro anunciou a contratação de mais profissionais para o reforço do Serviço Nacional de Saúde de Cabo Verde.
Particularmente, enfermeiros. Tem havido uma certa pressão sobre o sistema de saúde. Os hospitais e os centros de saúde vão brevemente ser reforçados com mais pessoal, nomeadamente enfermeiros.
Cabo Verde tem registado nos últimos dias recordes diários de infectados com Covid-19, numa altura em que a variante Omicron começou também a circular no país. Sem surpresas, Portugal registou nas últimas 24 horas 39.570 novas infecções da Covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 14 mortes, segundo indicam os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde. O boletim registra um novo crescimento do número de pessoas internadas em enfermaria, contabilizando hoje 1.251, mais 48 do que ontem, mas as unidades de cuidados intensivos verificaram uma diminuição de só menos 4, totalizando agora 143. O governo português pediu, entretanto, um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para saber se o isolamento no quadro da Covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito. Este pedido de parecer, feito por causa das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, foi hoje comunicado aos jornalistas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de mais uma sessão sobre a situação da Covid-19 em Portugal, no auditório do Infarmed em Lisboa, João Trugal.
Para impedir a abstenção forçada pela pandemia, o Governo admite suspender o isolamento para se ir votar. O anúncio foi feito pelo Presidente da República.
O Sr. Primeiro-Ministro anunciou que a Sra. Ministra da Administração Interna terá pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o saber se é possível exercer o direito de voto em condições de segurança, apesar do isolamento, isto é, suspendendo o isolamento para esse efeito.
Outras medidas, o reforço do voto antecipado
está a ser acautelado através do aumento significativo do número de mesas para antecipação de voto.
Ou possíveis alterações legislativas difíceis quando a Assembleia está dissolvida. Marcelo Rebelo de Sousa abriu ainda a porta a uma nova diminuição do período de isolamento.
Está a Direção-Geral de Saúde, foi informado aqui, a estudar o período de isolamento.
Quanto às restrições, e apesar de passar a bola ao Governo, o Presidente garante que o prolongamento do fecho das escolas não foi proposto no Infarmed.
A proposta apresentada pela especialista que tem formulado esse tipo de medidas não previu, mesmo na situação de alerta, medidas que questionem aquilo que o Governo tem definido quanto à abertura das aulas.
Nem grandes limitações, mesmo nesse período de alerta, que ainda não foi atingido.
Previu um número muito limitado de medidas em setores muito específicos da atividade social, nesse alerta muito preventivo.
O Presidente a realçar que a sociedade portuguesa é, nesta altura, das mais abertas da Europa.
Foi reconhecido que Portugal é, tirando a Suécia, a sociedade europeia mais aberta em termos de funcionamento económico e social e escolar.
Um cenário numa altura em que o aumento do número de casos não está a ser acompanhado pelo aumento de mortes e doentes graves.
Levantar o isolamento devido às eleições legislativas do próximo dia 30 é uma questão que está então em cima da mesa, mas para já não passa de uma hipótese.
O essencial da atualidade às 6 da tarde, hora de Lisboa, a edição de António Simões. Informação também em permanência na internet, como sempre, em rtp.pt/rdpafrica.